o Sefer Avot, tá certo? Para falar que tudo isso está escrito aqui, a verdade é que os pais têm que ensinar os filhos, não é no Heiden nem na Yeshiva, tá bom? Muito bem, vocês sabem que antes de começar a Pirkei Avot, se começa com a Mishnah em Sanhedrin, Kol Israel yesh lahem chelek la'olam haba. Então essa é uma Mishnah em Sanhedrin, no último Perek, todo judeu tem uma parte na Olam Abba, Shenimar v'amech kulam tzadikim, Pasuk fala, teu povo, são todos tzadikim, todo judeu é tzadik, l'olam il shuaretz, eles vão la reshet, erdau, Olam Abba, netzer mata'ai, masei adai leitpaye. Muito bem, primeiro essa Mishnah b'chlal é interessante, qual que é o pshat da Mishnah, kol yisrael esem chelek l'olam Abba, famosa pergunta, que todo judeu tem mesmo chelek l'olam Abba? Então o pshat pashut é para vocês saberem, todo judeu que nasceu de mãe judia, uma coisa incrível, né? Nunca fez uma mitzvah. Nunca na vida. Ele viveu 100 anos nesse mundo, nunca fez uma mitzvah. E só fez averot inteiro, averot na vida inteira, ele tem Olam Haba. Tem Olam Haba. Isso que a Mishnah fala, isso é pshat pashut, pessoal, sem histórias. Ele é judeu, ele tem Olam Haba. O judeu, a raiz do judeu é Olam Haba, mesmo que ele não fez nada. Aí vocês vão perguntar, mas se é assim, então para que a gente tem que se esforçar tanto para o nosso Olam Haba? A resposta é simples, a resposta é chelek. Todo judeu tem um chelek la Olam Haba. A pergunta é qual que é o chelek, qual que é a parte, qual que é o chelek. Então aquele que não fez nada, o chelek é pequeno. Aquele que fez, quanto mais ele faz, o chelek é maior. O Mesilat Yesharim escreve, quem se lembra, mais ou menos assim. Existe lá o Ivnum, Mizrach, assim que ele fala no Olam Haba. Então aqueles tzadikim são mais para frente lá, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Jacob, estão sentados lá mamash no Mizrach. Então, quanto mais tzadik você é, o teu chelek no Abba é mais forte. Tem aqueles que falam que chelek se fala numa fazenda, numa terra, chelkat asadeh. Chelkat asadeh quer dizer uma parte de uma terra, de uma fazenda. Uma fazenda, depende de quanto você trabalha nela, ela fica melhor. Então, todo mundo tem a terra, Olam Haba, o mínimo, certo? Quanto mais você trabalha nesse Olam Haba, melhor vai ficar. Isso é o pshat pashut, na Mishnah não tem história, certo? Agora tem um pshat que falam diferente nessa Mishnah. A Mishnah quer falar o seguinte, Kol Israel, esse Olam Haba não quer dizer todo judeu tem, não, de jeito nenhum. Aquele judeu que cumpre a Torá, ele tem Olam Haba. Então, para que a Mishnah falou assim, ela achou, Yesh lehem chelek Olam Haba. Então, falou Magid Duvna, se não me engano, o seguinte, se falasse que o judeu vai ter Olam Haba, vai receber Olam Haba, é uma coisa. Fala que o judeu, não, olha, você já tem Olam Haba. Se você fazer as mitzvot, você já tem. Se você não tem, não vai fazer as mitzvot, você vai perder a Olam Haba. Então, é muito mais motivo para a gente se empenhar e se esforçar. A pessoa se esforça muito mais para não perder uma coisa, do que para a gente ganhar uma coisa. Fala a Mishnah, Kol Israel yesh lahem chelek. Já tem um chelek Olam Haba. Não perca esse chelek. Então a pessoa vai se empenhar mais, mas é só com Torá e Mitzvot mesmo. Muito bem, são vários pratim naquela Mishnah. Por que fala essa Mishnah antes de Pirkei Avot? O que tem a ver com Pirkei Avot dessa Mishnah? Então o Pshat HaPashut é o seguinte, assim fala o Hatam Sofer. Aquela Mishnah fala o seguinte, Kol Israel, é verdade, todo judeu tem Chelek Olam Haba, menos tem exceções. Fala a Mishnah, quem se lembra? A Mishnah fala, aquele que não acredita que a Torá veio de Deus, ele não tem chelek Olam Haba. Assim fala Mishnah em Sanhedrin. A picoires, aquele que cofere e fala que a Torá não é minas shamayim. Aquela pessoa não tem. Todo judeu tem, fora esse apicoires. Fala o Hatam Sofer, isso fala a Mishnah. Kol Israel, este é o chelek Olam Haba, mas com a condição que Moshe kibel Torá Misinai. Que ele acredita que a Torá nossa vem de Sinai da Kadosh Baruch Hu. Com essa condição tem chelek Olam Haba. Mas se ele não acredita nessa Mishnah aqui que está escrito, não tem que reclamar. Assim fala o Hatam Sofer. Muito bem, vamos começar. Desculpa, vou falar. Netze Matai quer dizer o... acho que é o... Não, galho... Como? Ramo de minha plantação, obrigado. Masei Adai, meus... Masei Adai para ele, que eu me orgulho com eles. Então isso que ele fala. Lulam Mishuares e Olam Haba quer dizer, né? Netze Matai é da minha plantação. É claro, Israel, o povo judeu, o povo de Kadosh Baruch Hu. É isso aí. E a Merkulam Tzadikim, todo judeu, mesmo que pecou, pessoal, é judeu e tem Olam Haba. Tem que sair dessa Mishnah isso, não tem dúvida. Muito bem. Fala a Mishnah. Primeira Mishnah. Moshe Kibel Torah Misinai. Então, Mishnah, porque Perek Rishon começa trazendo a tradição da Torá. Moshe recebeu a Torá do Sinai, de Akadosh Baruch Hu, que foi no Sinai. O Messaral e Yoshua, Moshe Rabbeinu, ele recebeu a Torá de Akadosh Baruch Hu, e ele entregou para Yehoshua. Vamos ler primeiro a primeira parte da Mishnah. De Yoshua, que era o aluno de Moshe Rabbeinu, Liz Keinim, entregou para os Keinim. Não achou necessário escrever de novo Massa Liskenim. É claro, já falou Massara Ali Yoshua, né? Yoshua Liskenim. Os Kenim, Lenevim. Os Kenim entregaram para os Nevim, profetas. O Nevim, os profetas entregaram a Torá Massarua. Aqui sim ele colocou Massarua Lanchei Knesset Agdolá, que foram os sábios nossos faz uns 2000 anos, mais ou menos, que eles ficam muitas takanot para Klal Israel e foram entregues para eles a Torá. E aqui fala a Mishnah, Reimamru Shloshá Dvarim, e esses últimos, Anshei Knesset Agdolá, falaram três conselhos, três coisas importantes. Evei Metunim Badin, Amidu Talmidim Adev, Asusiag La Torá. Então vamos lá, pessoal. Número um, o Bartanura já responde, porque Avot é Midot e Musar, falamos antes. Para que a Mishnah comece com a tradição da Torá para falar Musar e Midot? Essa é a pergunta. Fala o Bartanura, muito simples, muito importante saber isso também. Muito importante, eu acho. Que podia se pensar que como é Mussar, coisas de Mussar, de ética, então os Goim também têm isso. Todos os Goim também têm livros de ética, imagino, não sei, nunca vi. Mas tem aulas de ética na faculdade, né? Como eu ouço sempre. Então ética não é só natural, também tem, os Goim também têm isso. Qual que é a diferença? Que toda ética e moral que tem Mussar nos Goim é que eles inventaram. Para quê? Para a sociedade, para dar bem, para não ter problema na sociedade. O Mussar que tem aqui no Pirkei Avot, mesmo que os rabinos falaram, mas tudo isso vem de Kadosh Baruch Hu. Tudo vem de Kadosh Baruch Hu. Esse Mussar também é de Kadosh Baruch Hu. Não é só que a gente inventou isso. Então, a Mishnah fala, saiba que Moshe Kibel Torah Misinai, e nessa Torah que ele Kibel Misinai, tinha essas coisas simples também. Coisas de Mussar vem de Kadosh Baruch Hu. Tudo é da tradição de Kadosh Baruch Hu, Masorah de Kadosh Baruch Hu. Por isso a Mishnah começou com isso, para falar que isso também, porque a avô também vem de Kadosh Baruch Hu. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu só, eu vou rápido. Tem aqui uma pergunta, tem aqui mensagens dessa Mishnah, muito importante para todo mundo saber. O que quer dizer isso? Moshe Rabbeinu entregou a Torá para, recebeu da Kadosh Baruch Hu, isso eu entendo. Quando é que ele entregou para Yehoshua? Ok, o Sefer Torah, Michel. Deu o Sefer Torah, entregou para Yeshua. E daí que ele entregou para Yeshua, o Sefer Torah? O que isso diz para a gente? E se não entregou? Se estivesse no Aron HaKodesh, o Sefer Torah, Yeshua ia pegar o Sefer Torah, qual seria o problema? Tem que ter alguém para entregar? E para quem entregar o Sefer Torah? Está no Aron HaKodesh, pessoal. Está no Aron HaKodesh, o Sefer Torah. Para que tem que ser entregue de um para o outro, o Sefer Torah? É? Em sequência, tem aqui. Mas orar.
Não, mas sozinho não dá.
Por que não? Então, pessoal, vamos pouco a pouco. Número um, a resposta é simples. Muita gente não sabe disso, mas não é só a Torá Shebeksav que foi dada de Akadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu. Foi dada a Torá Shebeksav e Torá Shebalpe também. Torá Oral, isso antes você falou. Vou chegar para isso também, Jack. Certo? Então é claro que a Chumash, né, o Pentateuco, se fala, se não me engano, em português, é claro que ele podia não só entregar para Yeshua, Yeshua para os Kenim. Está no Aron HaKodesh, quem quer pode vir ver. Mas a Sefer Torah foi dado junto com o Torah Oral, com a Torah Shebalpe. Isso só Moshe Rabbeinu sabia. Moshe Rabbeinu ficou 40 dias em cima, pessoal. Por que 40 dias em cima? Então tem alguns chatim, mas um deles é porque para aprender toda a Torá oral de Kadosh Baruch Hu demorou 40 dias. Fazer as Hazarot, que a Gemara fala que fez, 40 dias, demorou. E a Torá oral é junto com a Torá Shebeksav. Pessoal, não dá para pegar a Torá Shebeksav sem Torá oral. A Torá fala assim, Vayula totafot benenechem. Uxavtam al mezuzot betechem mishalechem. O que quer dizer mezuzah? A Torá não fala. O que é mezuzah, pessoal? Mezuzah pode ser... A Torá não fala o que é mezuzah. Que é uma caixa que tem uma coisa dentro, um pergaminho, escreveu o que no pergaminho? Não está escrito nada na Torá. O Shaftam al Mezuzot. O que é Mezuzah? Colocar na porta. Mas o que é isso? Então veio a Torá oral e explicou. É junto com a Torá Shebeksav. O que é Mezuzah? O que é Tfilin? A caixa preta, esquisita, né? É isso. A Torá não escreveu isso. Isso é a Torá oral que escreveu. E isso Moshe Rabbeinu entregou para Yehoshua. Essa Torá oral, não sem ser Torá, explicando a Torá Shebeksav para Yehoshua. E essa Torá, Yeshua, aos Kenim, e assim foi por diante, não podia, vocês sabem, né, todo mundo, não podia escrever naquela época a Torá oral. É um absurdo da Torá. Não pode ser escrito. Tem Torá Sebalpé e Torá Sebexar. Torá oral não podia ser escrito. Um dos motivos é, já falei uma vez aqui na Yeshivá, que a pessoa que escreve uma coisa, acha que na prática se vê isso. Eu comigo vejo isso. Quando eu escrevo uma coisa, eu me esqueço rápido a coisa. Porque eu sei que está escrito no papel. Eu sei que está no papel, não preciso me lembrar. Quando eu tenho um número de telefone, que eu não tenho caneta e não tenho papel, eu sei que eu preciso me lembrar desse número de telefone, eu me lembro. Eu me lembro. Porque eu sei que não tem outro jeito, eu preciso me lembrar. A Kadosh Baruch Hu quis que lembrassem a Torá oral, Torá Sebal Pei. Então Hashem falou, Daniel, não pode escrever. Então naquele tempo estava tudo de cor. Então Moshe Rabbeinu pegou, passou tudo para Yoshua, toda a Torá oral. E assim por diante, Shua Liskerim. Então isso é número um, tá certo? Não é só a Torá. Então teve que ser entregue de Rabino para Rabino isso daqui. Rabino para aluno, etc. Mas eu tenho uma outra pergunta, pessoal. Que isso eu quero ouvir, quero falar para vocês, que eu acho muito importante que o Jack falou. Tem o Pirush do Rabino Yonah, tá? No Pirkei Avot. Rabino Yonah, muito bom. Vale a pena vocês verem dentro. Tem coisas que eu não falo, mas tem que ver dentro. Então quando ele fala essa parte de tradição, que foi entregue de dor para dor, olha, eu vou ler para vocês duas linhas. E fazer uma pergunta. Então ele fala assim. Os Kenim e Nevi'im, os Kenim passaram para os profetas, o Nevi'im, para não ser que nem esse dado lá. Vai estar a Kabbalah, fala o Rabbi Yonah, mi chacham le chacham, de chacham para chacham, até que se juntaram todos os chachmei Israel, venizreka itzam e pichulam, leikatev Torah Shebalpeh. Até que faz uns 2000 anos, pessoal, foi decidido escrever o Torah Shebalpeh. Por quê? Quem não sabe, foi no Churban Beit HaMikdash, tinha muitos tzures, tzarot, e Rebbe, Rebbe Yehuda HaNassih, ele viu que vai ser atid Torah shtishtakach mi Israel, Deus me livre, se não escrever. Então ele foi e falou, et lasot lashem, efeiru toratecha, às vezes por Akadosh Baruch Hu pode-se fazer um pecado, o Rebbe falou isso, os Gdolim podem falar isso, não nós, e ele sentou e escreveu a Mishnah, escreveu a Mishnah, e depois veio a Gemara para explicar a Mishnah. Vekatvu, fala o Rabbeinu Yonah, pessoal, olha só, vechatmu a Talmud. E eles fizeram a Gemara, e fecharam a Gemara. Isso é a Gemara que a gente tem. Vachreken, lo nosav bo davar lo nigam imenu. Depois da Gemara, pessoal, uns 1500 anos atrás, não foi acrescentado nada. Ninguém não pode acrescentar. A Gemara é o fim. Na Torá Shebal Peh escrita, não pode acrescentar nada na Gemara. E olha o que ele fala aqui, isso eu falava aqui. Vegam adora uma sarua la geonim. E esse dor da Gemara de Moraim, entregaram a Torá para Geonim. Vai estar Kabbalah mi gaon le gaon, rav mi pirav ad al yomazé. Até hoje em dia é rav mi pirav. Isso eu não entendo, pessoal. Tem uma pergunta para vocês. Eu entendi que até a Mishnah tinha que ser entregue de rabino para rabino. Porque, como falamos, não está escrito. Mas depois que foi feito a Mishnah, foi feito o Agmará. Está tudo escrito. Olha, pessoal, tudo escrito. Então, para que continuou o Rabbeinu Yonah e depois continuou dando de rabino para rabino? Para quê? Agora não precisa mais. Agora tem, pessoal, o Sefer Torá está aqui no Arona Kodesh, o chá está lá no armário, pronto, se servem. Para que tem que ter rabino agora, passar para rabino e aluno? Até hoje em dia, ele fala, hoje em dia, Igor, para que hoje em dia tem que ter essa tradição? Está tudo no armário, senta e estuda, e pronto.
Queda das gerações, vão entender...
Também.
Não sei esquecido.
Quê?
Não sei esquecido.
Mas não está esquecido, está escrito. Tudo.
Escrito, mas está esquecendo.
O que foi, Daniel?
Está escrito, mas tem comentários a mais que cada um sabe.
Muito bem. A resposta é, vocês têm razão, deixa eu só melhorar o que vocês estão falando, tá certo? A resposta é muito importante, muito importante. Aí, pode ir, Bruno. A resposta é muito importante vocês saberem. Mesmo que hoje em dia tem Gemara, tem Torá Shebal Peh escrita, tem tudo escrito, ainda precisa de rabino para aluno, pessoal. A Torá é muito complexa, muito complexa. Não tudo a gente entende da Torá que está escrito na Torá. A gente pode estudar uma coisa e se enganar completamente no estudo, entender o caminho da Torá, o da Torá. É muito complexo. Tem que ter um rabino que ele passa para o aluno e fala assim que se estuda, assim que é o caminho, você entendeu errado, um monte de coisas. Tem que ter a tradição que o Jack falou. A Massorá da Torá tem que vir, mesmo hoje em dia. Uma vez eu escrevi num lugar, muitas vezes a Torá é tão complexa, pessoal, a Torá oral é tão complexa, que você acha um monte de contradições, muitas vezes. Às vezes eu falo para uma pessoa, que quando ele tem uma teoria, Ele quer trazer uma prova para a teoria dele? Ele consegue trazer provas. Está cheio no Midrash. Ele pode trazer provas contrárias também. A Torá é complexa. Então tem que ter um gadol, o rabino da geração, e falar, não, é esse o pshat na Gemara, esse é o pshat no Rambam, assim que se estuda, ah, tem aquela Gemara. Não, a Halakha como essa Gemara. Tem que ter a tradição do rabino, mesmo hoje em dia. Isso que é o pshat também com a decadência das gerações. É verdade. A Gemara fala, pessoal, olha só. A Gemara fala, incrível. Se não me engano, foi... Quem que falou isso? Não me lembro agora. Amoraim, se não me engano, falou que se na geração passada eles eram anjos, nós somos seres humanos. Se eles eram seres humanos, nós somos burros. Assim falou a Moira. Imagina, isso foi no tempo da Agmará. Olha a decadência de geração que era no tempo da Agmará. Imagina só hoje em dia. Faz 200 anos, pessoal, viveu o Gaon de Vilna, o Hatam Sofer, o Rebbe Akiva Eiger, o Baal Shem Tov faz 300 anos, o Balatânia. Olha que leões viviam faz 200, 300 anos. E sem desprezar ninguém hoje em dia, mas vamos comparar. O maior rabino que tem, Gdolim, não falo que não. E não é só isso, não é 200, faz 100 anos atrás, faz 50 anos, vê o Chazonish, o Chofetz Chaim faz 100 anos atrás. A decadência é grande. Então é claro, pessoal, que tem que ter até hoje em dia, com tudo escrito, não estudar sozinho. Não pensar que pegou sozinho, pronto, entendeu? Pode estar completamente errado. Aí a Agmará fala assim aqui. Não, mas tem uma outra Agmará que fala diferente. E é Mekubal, Ishmipi Ish, que ela é com uma outra Agmará. Tem um Rambam, tem dois Rambam, tem contradição no Rambam. Como que ela é para a gente? Então, já desde Moishe Rabbeinu foi entregue que ela é como aquele Rambam lá, certo? Então tem que ter tradição mesmo hoje em dia. Acho isso muito importante frisar, porque as pessoas não sabem disso. Então vamos lembrar, tá certo, pessoal? Que é, a tradição foi a Torá Shebalpeh, que foi entregue desde a Kadosh Baruch Hu, não só a Torá Shebetzav, e mesmo hoje em dia está tudo escrito, tem que ter rabino para explicar. E essa é a nossa, eu acho, a grandeza da Torá, pessoal, que tudo que nós temos hoje em dia é da Kadosh Baruch Hu. Toda essa Gemara, tudo da Kadosh Baruch Hu, ish mi pish. Eu falo para os Bakurim às vezes frases que eu ouvi do meu rabino, que eu ouvi do rabino dele. Uma frase, me lembro que eu falei para vocês, que o Rav Ariely ouviu do Rav Nochum Partzovich, que era o sogro dele, o Shivad Emir, que ouviu do Rav Baruch Ber, que ouviu do Rav Chaim. Então, olha assim, cinco gerações, a gente está ouvindo aqui que o Rav Chaim falou, as palavras do Rav Chaim, não só que o Rav Chaim, as palavras do Rav Chaim. Uma vez, meu Shivad Yotzen, o Rav Koppelman, falou um tirut do Rav Shimon Shkop, e falou assim para a gente, eu gostei tanto, ele falou assim, o Rav Shivad falou desse modo. E falou como o Rav Shimon Shkop falou. Então, eu senti muito, muito... Eu estou ouvindo agora uma frase que o Rav Shimon Shkop falou faz 100 anos atrás. Isso que é a Gadlut da Torá. Mas Torá da Torá, tudo que estudamos hoje veio de Akadosh Baruch Hu, veio de Sinai. Ish mi pi ish. E olha só o que o Rav Chaim Shmulevitz fala. Tem uma Gemara em Sanedrin. A Gemara em Sanedrin, interessante. Tem a ver com isso aqui, a volta que falamos agora. A Gemara em Sanedrin conta o seguinte. Uma vez, vocês sabem que para lá Laver et Hashanah, fazer o ano, 13 meses, tinha que ter um Bezdin na época, né? E o Bezdin sentava e ele fazia Ibur Shana. Então, uma vez, conta a Gemara em Sanedrin e o Dalef, Maseb Rabban Gamliel, uma história com Rabban Gamliel, Sheamar, ele falou para o Gabai dele lá, Hashkimu li Shiva Laliyah, chamam sete Dayanim. Estudou essa Gemara agora? Estudou? Muito bem. Então, olha o que ele Chaim Shmulevitz fala, pessoal. Ashkimu li Shiva Laliyah. Trazem sete pessoas para fazer um bezin laver et Hashanah. Muito bem. Então, no próximo dia, o Rabban Gamliel foi lá esperar os sete pessoas para fazer Ibur Shanah. Ashkimu matzah shmona. Ele encontrou oito pessoas lá. Amar, falou o Rabban Gamliel, Mihu shala sheloi birshus yeret. Ele ficou bravo, o rabino. Quem que subiu, que não foi chamado? Eu chamei sete pessoas. Quem é o oitavo que subiu aqui e não foi chamado, que se retire. Amar Shmuel Akatan, Shmuel Akatan, rabino muito grande, pessoal, ele se levantou. Amar Ani Ushalit Shiloi Birshut. Eu subi, sem reshut. Velola Aber Ashanaliti, ela lilmod alaha lemaseu tzrachti. Só que eu subi só para, eu não subi, eu queria aprender, isso que ele falou, foi a desculpa dele, eu queria aprender. Então o rabino falou para ele, tudo bem, senta, senta. Fala Gemara, que a verdade é que não foi Shmuel Akatan. Não foi ele, foi uma outra pessoa. Só que ele não queria que a outra pessoa se humilhasse. Então ele falou que foi ele, Shmuel HaKatan, mas não foi ele. E fala Gemara, E de onde que Shmuel aprendeu uma atitude dessas, que para não envergonhar uma outra pessoa, ele falou que foi ele. De onde que ele aprendeu? Fala, Gmará, ele aprendeu de Rebbe. Desculpa, aprendeu de Rav Chia. O que foi? Conta, Gmará, uma outra história. Que o quê? Uma vez o Rebbe estava dando um shiur na sinagoga e começou a cheirar de, como se fala isso, shum, alho, alho. Começou a cheirar de alho. Então o Rebbe falou, quem comeu alho, por favor, sai, está cheirando muito mal. A madre Rav Chia se levantou e veio atzá, e ele saiu. Amdu kulan veyatsu. Então todos também saíram. Bashachar matou Rav Shimon bar Rebbe, Rav Chia, o filho de Rebbe, encontrou Rav Chia e falou, você que comeu ontem alho e fez cheirar mal o Betacnes, você fez o meu pai um sofrimento? Ele falou, não, Halila, não fui eu não fiz isso. Então Rav Chia foi a mesma história, Rav Chia não foi ele, mas para não humilhar outra pessoa, ele que fez, ele falou que foi ele. Então fala Gmará que esse Rabban Gamliel, o Shmuel HaKatan é igual a Rav Chia. Fala Gmará, Rav Chia meich gomiló, de onde que Rav Chia aprendeu um ato tão bonito assim para fazer? Fala Gmará, Mirav Meir, traz uma outra história. Fala Gmará depois, para não larir agora, tá? Irav Meir, de onde que ele aprendeu? Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan de onde? De Shania. E assim por diante foi trazendo e aprendendo. Pergunta o Marchá aqui, uma pergunta muito óbvia. Vocês que estudaram Sanedrin, agora esse Amud. De novo, é um ato tão bonito, um ato tão lógico de ética. Tem que aprender de alguém isso? Isso não aprendeu de ninguém. Ele entendeu sozinho que é bonito não humilhar uma outra pessoa. Então é bonito. Agora parece não. De quem que ele aprendeu? De quem que ele aprendeu? Pergunta o Marchá, para que aprender? O que você está preocupado? O que ele aprendeu? De ninguém não aprendeu. Ele sozinho chegou à conclusão. Fala o Rechaim Shmulevitz, pessoal, que eu estou falando agora. Torá é Missinai. Tudo que está na Torá, pessoal, é uma tradição que vem Ishmipi Ishmissinai. Isso que o Bart Nura falou aqui. Nos goyim, mussar, é coisa de si mesmo. É verdade. Ética, aprende, não sei o que lá. A gente mesmo mussar, tudo tem uma raiz Missinai. Fala, Gmará, de onde que Rav Meir aprendeu? Certeza, é verdade que é muito bonito, tudo, ele aprendeu de alguém. Tudo é Missinai. Todo mussar também tem que vir Missinai, para não ser Badu Minibam. Não é que eles inventaram, não. E tudo vem de Sinai mesmo. Mesmo as atitudes bonitas, as midot bonitas, tudo foi entregue em Sinai. E a Gmará fala, onde que ele aprendeu? Torá vem de algum lugar. Onde que ele aprendeu? Muito bem. Interessante, como falei antes para vocês, começou a falar assim, o Messaral e Yoshua. Moshe Rabbeinu entregou para Yoshua. Depois, Yoshua diz Kenim, não fala Messaral diz Kenim, que já falou, Messará. Mas quando chega o Nevi, Messarua, lá no Sheik Nesra, que lá se escreveu Messarua. Por que escreveu Messarua? Falam os Sfarim e o Forshim, que no tempo que foi o Churban Beit HaMikdash, pessoal, destruição, tinha tantos sarot, era bem capaz que a Torá ia ser entregue não completa. Ia ser esquecido a Torá e não completa. Fala Mishnah, não. Mesmo nesse tempo, Messarua, lá no Sheik Nesra, lá, foi entregue completamente. Essa Torá que os Nevi'im receberam, foi entregue para Anshek Neset Agdolá. Certo? Isso que é Messarua. Muito bem. Isso é em relação à tradição da Torá que a Mishnah fala. Então a Mishnah fala que esse Anshek Neset Agdolá, eles falaram três conceitos importantes. Número um, Revei Metunim Badim. Pessoal, Revei Metunim Badim quer dizer, esses três conselhos a priori são para rabinos. Tá? Três conselhos. Primeiro conselho, Revei Metunim Badim, quer dizer, seja tranquila, não sei como se fala em português, talvez... Não. Cauteloso. Oh, obrigado. Cauteloso. Seja cauteloso quando você responde. Vem uma pessoa me perguntar uma sheilá, para um rabino, uma sheilá. E o rabino já viu 10 vezes, fala o Bartenura aqui, a resposta dessa sheilá. Não responda rápido, mesmo que já viu 10 vezes. Seja cauteloso, fica pensando de novo, e responde. Que a pessoa, sempre com cautela, ela às vezes descobre coisas que ela não pensou. Não pode ser impulsivo e logo responder e pronto. Isso em relação ao rabino, fala a Mishnah. Mas falam os farim que não só rabino tem que ser cauteloso e paciente, eu diria também. Toda pessoa também. A pessoa, muitas vezes eu vejo, para falar para os bahurim aqui. Quando eu faço uma pergunta para os bahurim, senagmará, no shi, outras coisas, eles logo respondem na hora. Eu acho isso errado. Eles desprezam demais as minhas perguntas, não precisa pensar nada e logo responder na hora, tá certo? Não precisa desprezar tanto. Podem pensar, né? Se perguntei, pensam 1 minuto e depois respondem. A pessoa, às vezes, ela, sendo impulsiva, ela não percebe, ela vai responder. E muitas vezes eu percebo que se o Bahur pensasse melhor, responderia melhor. Só que na hora ele quer responder, na hora, ele é errado, é errado. Então, é bem metunim badim, não é só rabino. Toda pessoa também, com cautela, com paciência, ouve uma pergunta, ele tem que pensar com cautela e depois responder. Esse é o primeiro conselho, vem metunim badim. Segundo conselho, fala Mishnah, vamidu talmidim harbe. Aqui tem muita coisa atrás disso. A gente vê, a Mishnah fala assim, amidu talmidim harbe. O que quer dizer isso, pessoal? Fazer muitos alunos. Muitos alunos. Ter muitos alunos. Amidu quer dizer colocar de pé. Colocar de pé muitos alunos. O que quer dizer colocar de pé muitos alunos? Ensinar muitos alunos. Mas o que quer dizer colocar de pé? Então tem muitos chatim aqui. O chata pashut que falam, interessante, vocês sabem que antigamente Torá era estudada de pé. De pé. A Gemara fala que antigamente o rabino ficava sentado dando aula e os alunos ficavam de pé estudando. Por quê? Falamos em Shiva uma vez sobre isso, quem se lembra? Do chata Torá era tão grande, é tão grande que não pode ficar sentado assim estudando. Tem que ficar de pé, né, com seriedade, ouvindo e estudando Torá. Mas depois, como ficou mais fraco as gerações, falaram, não, então vamos sentar, todo mundo senta. Mas a priori, a Torá era ensinada, estudada de pé. Então, fala menos do Lashon, é Hamidu Talmidim Arbe. Hamidu quer colocar de pé, quer dizer, ensina eles de pé, que eles estão de pé, os alunos. Isso é Pshat HaPashut. Mas tem outro Pshatim também aqui, pessoal. O Tosfot Yom Tov, ele fala mais um Pshat. Eu penso comigo, quando eu vi essa Mishnah, agora, hoje, né? Eu pensei comigo, refleti um pouquinho, eu acho o seguinte, Pshat HaMishnah, Pashut, Hamidu Talmidim Arbe. É muito comum achar, hoje em dia, na Beshivot, especialmente, estão tão grandes, né? Estão explodindo, né? Uma Shivá de 500 alunos já não é tão grande assim, já é pouco pequena, né? 800, 1000 alunos começa a ficar grande, né? 3 mil, 4 mil já é, né? Então, os rabinos, eles dão shiurim, certo? Eu também, mas é isso aí, dão shiurim, cara, o bahur, ele ouve shiurim, pronto, acabou. Não é isso que a Mishnah fala aqui, dá shiur para um bahur. Quer dizer, que sim, coloca o bahur de pé. Não é só shiur de Gemara, não é só, é tudo. O bahur que entra na yeshiva, certo? O aluno que vem na yeshiva, ele não é só que não sabe Gemara. Não tem experiência, não sabe dar Torá, não sabe Torá, não sabe o que a Torá quer dele, mussar, tudo. Coloca o bahur de pé, coloca o aluno de pé, não, em tudo. Em Gemara, em mussar, em Ashkafá, em tudo. Hamidu Talmidim Arbe, não é só que ensina a Gemara para ele, pronto, não é isso, tudo. Coloca ele de pé para ele poder depois caminhar na vida, enfrentar os desafios que ele tem na vida. Isso é Hamidu Talmidim Arbe. Machinamente, é isso aí. Machinamente, quem entende isso, tá certo? Machinamente, certo, Paulinho? Machinamente, isso tem que ser, isso não é Stam estudar Gemara, certo? Isso é tudo, é tudo. O que ele está medindo Arbe? Então, olha que interessante. O que está atrás disso, está medindo Arbe? O Batanur, ele fala, você sabe que na Gemara, em Brachot, famoso, tinha uma discussão muito grande de rabinos. Quem pode pegar na Yeshiva? Tinha um rabino que ele sustentava que só meninos bons podem pegar na Yeshiva. O menino que não é bom, não é Tohoke Baro, fala Gemara, não é muito bom, não pode entrar na Yeshiva. Só excelentes. Meninos muito bons entram na Yeshiva. Quem não, não. Assim foi uma shitá de um rabino muito tempo. Depois, quando ele foi embora, o Rosh Shivá, veio um outro Rosh Shivá lá, fala Gemara em Brachot, quem se lembra, abriu as portas. Quem quer pode vir estudar a Yeshivá. Por quê? Falou aquele, segundo Rosh Shivá, se ele não é bom, ele vai ficar bom. Ele vai vir para a Yeshivá, vai estudar a Torá, vai estudar a Mussá, vai dizer, Gemara, ele vai ficar bom. Então não pode fechar as portas para os bahurim que não são bons, só contar, deixa eles entrarem, eles vão ficar bons. Torá é uma coisa que melhora a pessoa. Então era uma discussão. Lalachá lemassé, para vocês saberem, o Rambam ele traz que todo mundo pode estudar a Torá, mas meninos estragados, fala o Rambam, estragados, não. Menino que se vê que ele está estragado, não se deixa ele entrar na Yeshivá e estudar a Torá. Assim fala o Rambam, certo? Tem que saber o que quer dizer isso, estragado, certo? Eu não conheço ninguém estragado, Baruch Hashem, tá certo? Mas se existisse algum menino assim, ele não poderia estudar a Torá. Fala Mishnah aqui, fala o Bartenura, Hamidu Talmidim Arbe. Tenho muitos alunos. Alahá é como aquele Rosh Shivá que falou que todo mundo pode entrar na Yeshivá. Não só escolher só os melhores, fazer um vestibular lá, só os melhores. Não isso. Todo mundo quer estudar a Torá, pode estudar a Torá. Talmidim Arbe, muitos alunos. Isso que é o Pshat na Mishnah. Mais um chat, eles falam, que quer dizer que a pessoa sempre tem que ter... Interessante, o dikduk está errado aqui na Mishnah. Talmidim, quem sabe, Evrit, devia estar escrito Hamidum Talmidim Rabim. Muitos alunos, Rabim, na gramática hebraica. O que é Harbe? Então falam os Mefarshim, não todo mundo vai gostar disso, dessa resposta, né? Mas é a verdade. Falam os Mefarshim que não quer dizer muitos alunos aqui, e sim, colocam de pé alunos que estudam muito tempo. Harbe quer dizer não muitos alunos, que estudem muito tempo. Uma coisa muito importante, eu sei que muitas pessoas não entendem isso, e às vezes quando vem reclamar comigo, eu nem explico, porque eu vejo que não vai entender, não adianta, mas quem sabe, sabe. Quem viu isso, quem viveu com isso, sabe que não dá para comparar alguém que estudou um ano de Torá e alguém que estudou 3 anos de Torá. E 4 anos também não dá para comparar, e 5 anos também não. Muito importante para o Bahu, no começo da vida dele, antes de casar, um pouco depois de casar também, estudar Torá. 2, 3 anos, certo? 4 anos. E não só assim, cheirar um pouquinho de Torá e pronto, porque essa Torá que segura a pessoa para a vida inteira. Estamos hoje em dia num mundo cheio de desafios, cheio de testes. Como que o jovem de 30 anos consegue se segurar para não pecar, para ser um judeu grande, cumprir as coisas certas, só se ele tem uma base de Torá forte? Não vejo outro jeito. E cada ano que ele estuda a Torá, mais força ele tem espiritual para frente. Fala Mishnah, Hamidu Talmidim, Harbe, que vão estudar muitos anos Torá, não vão só cheirar e pronto, estudam alguns anos de Torá para ficar forte, depois se ele quer ir trabalhar, tudo bem, vai trabalhar, mas é outro trabalho já, né? Vai ser forte, vai para enfrentar os desafios. Mas um chatei Hamido, eu esqueci de falar para vocês, que quer dizer não só ensina o aluno Torá e sim coloca de pé, quer dizer dá sustento para ele. Hoje em Baruch Hashem quase não tem isso, né? Mas antigamente quem lê histórias de rabinos, os Shivot, nas guerras, os Shivot eram pais para os alunos, certo? Davam cobertor, davam comida. Tem histórias com o Reb Shimon Shkok, com o Hafetz Chaim, que ele colocou na cama dele, né? O Reb Chaim Brisk. Então, quer dizer, não é só ensinar o Bahur a estudar, e sim colocar ele de pé em tudo, né? Se não tem ajuda da família, para ele sozinho, para ele ajudar ele. Ui, fatuado, meu olho. Muito bem. Isso foi o segundo conselho. Hamidu, Tamidim, Arbe, colocam de pé muitos alunos, certo? Terceiro, esse conselho aqui é para rabino, certo? Quem tem rabino que tem alunos, para colocar muitos alunos, todo mundo pode estudar a Torá. Não escolher. Todo mundo pode estudar a Torá. Você sabe que isso também tem uma discussão muito grande em Shivot. Tem um shivot em Israel que só pegam, era aquela chita daquele do Shishima, só pegam os melhores. Então o que eles fazem? É uma seleção, se fala, eu acho, certo? Todos os bakurim, todos os shivot fazem provas, e os 40 melhores todo ano, Ponovich, por exemplo. No meu tempo era assim, 40 melhores, ou quem tinha protecção, certo? Mas se não tinha protecção, tinha que ser os melhores, tá? Então os 40 melhores entram na Shiva. E muitos shivot são assim hoje em dia. Yeshivat Mir e Yerushalayim, para vocês saberem, eles têm uma Kabbalah acho, 2 gerações passadas, que Mir pega todo mundo. Não fala não para nenhum Bahur. Não pode escolher. Um Bahur quer vir estudar, ele é aceito em Mir, Yeshivat Mir, por causa disso. Porque Alachá é como aquele Rosh Shiva, Mará fala, Alachá é como aquele Rosh Shiva que falou, todo mundo pode estudar a Torá. Então quem pode agora fazer uma seleção, não vou te pegar. Por que não vou te pegar? Claro que tem que pegar. Mas que eu saiba é só Yeshivat Mir, tá certo? Outro Yeshivat boa, estou falando. Shivot, né? Sempre escolhem para ser os melhores alunos. Muito bem. O terceiro conselho, que esse conselho também a priori é para Rabino, mas serve para nós também. Vassu siag la Torah. Em meus olhos, pessoal, já falei, eu repito isso, tá? Muitas vezes, a parte mais inteligente da Torah, mais divina que eu vejo, que dá para se ver na Torah, são as cercas da Torah. As cercas dos Rabanan. Muita gente se aborrece com isso também. Mas para que tanta cerca, Rabino? Para que isso? Eu não vou fazer o pecado. Para que essa cerca? A resposta é simples. Nós somos seres humanos. Nós somos muito frágil. A gente é muito difícil. Não falo que é impossível, mas é quase impossível, eu diria, a pessoa chegar no pecado e não pecar. Agmará fala para isso um lashon muito simples. Maya se'aben velo yechta. Pega uma criança, coloca na frente de um lugar lá, com mulheres, vê se ele não vai pecar. Impossível. Você colocou lá, ele vai pecar. A Torá, Kadosh Baruch Hu, sabia, conhecia o ser humano. Sabia que o ser humano é frágil, tem o Yetzirará dele. Então, a Kadosh Baruch Hu falou, coloca cercas. Pessoal, é um passuk na Torá. O Shmartem et Mishmarti, fala Agmará. A Torá falou. A Torá não colocou cerca, mas a Torá falou para os rabinos, Rabanan, coloquem cercas. Então, por exemplo, um Nazir, que ele se prometeu que ele não vai beber vinho. Não vai beber vinho. E não vai comer uva. Tá bom? Então ele não pode comer uva e beber vinho. Fala Agmará que o Nazir não pode nem entrar num vinhedo. Mas por que não? Por que não entra num vinhedo? Pode entrar num vinhedo. E pronto, e não vai comer, não vai beber. Fala de Mará, não. A Torá mandou fazer cerca, essa é a cerca para o Nazir. Você não vai entrar no vinhedo para não chegar a ficar com vontade de beber vinho e beber o vinho. Isso fala de Mará em relação ao Nazir. Fala o Mosilat e Charim, não é só em relação ao Nazir. Tudo, pessoal, tudo tem que ter cercas. Então, se o pecado é esse, então não pode, tem que fazer cerca para não chegar perto do pecado. Isso falou a Torá. Associado à Torá quer dizer, o Rabanan falou, façam cercas para a Torá, não chegam até o pecado. Muito importante isso. Pessoas não entendem, mas tem que saber isso. Nós somos frágeis. A gente aprende de si mesmo. Quando nós não fazemos a cerca, a gente cai e peca. Então tem que fazer cerca. Então não pode naquele lugar, então não vou nem passar perto daquele lugar. Nem passar perto, para não chegar a ter vontade naquele lugar. E cada um com as suas cercas. Aqui perguntam os Meforshim, que eles entendem essa Mishnah. É um passuk na Torá, pessoal. O Shmartem et Mishmarti fala Gmará que a Torá mandou os rabinos Rabanan fazerem cercas. Então pergunta os Meforshim, o que a Mishnah veio falar para a gente aqui? A Mishnah veio falar um passuk na Torá? Associado à Torá. Muito obrigado. Muito obrigado. A Mishnah fala isso? A Mishnah é porque é bom? É um passuk na Torá isso. O que a Mishnah veio falar para a gente? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Mas tem outro chatim aqui na Mishnah que melhora um pouquinho. O Hatam Sofer, se precisa ir, vai, não quero segurar. É? O Hatam Sofer, ele fala o seguinte. O Hatam Sofer, ele fala que muitas vezes, tá bom, nós, vamos supor nós, que nós somos religiosos, fazemos cercas, né? Mas a cerca pra gente é flexível, se fala, eu acho, né? Dá pra... O pecado não, Deus me livre. Mas a cerca, às vezes, quando tem muita vontade, não sei o que lá, é só cerca. Às vezes eu ouço esse tipo de pergunta. Rabino, isso é haverá ou é só uma cerca? Eu ouço esse tipo de pergunta. Como se fosse que se é só cerca, então pode transgredir. É um erro isso. Fala Mishnah, associado à Torá, quer dizer, a cerca, faça como se fosse Torá. Associado à Torá. A cerca tem que ser para você como se fosse Torá. Porque se a cerca vai ser forte para você, você nunca vai chegar para a Torá. Eu falei para vocês uma vez, eu sempre falo isso, porque eu acho, eu acredito nisso. Tem essas crianças, Hassidim, com os peiotes, a gente vê na rua às vezes, quem vê às vezes, com peiotes, assim, né, e com raspado a cabeça, né, não que não tem cabelo como eu, mas tem, mas raspa, né, e os peiotes, assim, bonitinho, e vestido tão bonitinho, tão yiddish, se fala, certo? Eu não educo meus filhos assim como vocês veem, mas eu fico muito impressionado dessas crianças. E eu tenho certeza, essa criança está tão longe do pecado, tão longe do pecado. Ele, para ele pecar, para ele chegar a Deus me livre, se assimilar, ele está tão longe disso. Quer dizer, então a pessoa tem que esperar, pessoas que têm cercas fortes, elas estão longe do pecado. Se eles vão cair, o que vai acontecer? Então vão cair um pouquinho, então vai, talvez os peões vão ficar mais curtos, talvez. Mas isso quer dizer cair para eles, certo? Eles não vão chegar a se assimilar. Quanto mais longe a pessoa está, e mais forte é a cerca, menos chance tem de a pessoa pecar. Então, associado à Torá quer dizer, a cerca seja Torá para você. Não é uma coisa flexível. Não. É Torá. Cerca é Torá. O Hatam Sofer fala num lugar... O Hatam Sofer fala num lugar, pessoal, que muito, 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 muito certo. Como que se vê entre nós? Se a pessoa ela cumpre a Torá porque ela quer cumprir a Torá, ou porque ela recebeu a Torá do pai dela. Bom, Balei Tshuvot é outra coisa, né? Isso está na cara que ele quer. Mas pessoal, um cara que é filho, o pai dele é religioso. Então, ele cumpre a Torá, porque ele recebeu desde criança a Torá, né? Se vai, reza três vezes. Mitzvot, filim, tudo. Então, qual que é a prova que ele faz as mitzvot porque ele quer fazer a mitzvah ou porque ele, assim que o pai dele falou? Falou que a Tam Sofer é muito simples. A prova é essa. Ele faz a mais também ou faz só o que ele recebeu do pai dele? Se o cara faz big yuk que ele recebeu do pai dele, não faz nada a mais, é sinal que não é isso que ele quer. Ele recebeu do pai dele, é tradição. Como se fala tradição, eu sou tradicional, né? A pessoa que ela faz a mais, se vê que ela faz a mais, coisas que não precisava fazer, mas ela é mahmir, ela quer fazer mais, ela poresh, minaverá mais, se afasta mais, é um sinal que ela faz porque ela quer fazer, não porque o pai não fazia isso. Eu faço porque eu quero, é a avata kadosh baruchu. Associado na Torá, fala Mishnah, pessoal, faça cercas. Fazendo a cerca, você vai mostrar que você tem Irat Shamayim. Eu não quero chegar no pecado. Eu vou fazer uma cerca. Você vê que você é Irat Shamayim. Não é que teu pai não fez, também não faz. Bom, acho que terminei essa Mishnah, a primeira Mishnah. Vamos fazer o seguinte. Reclamaram aqui que não tem nada para Shata Shavua, né? Então vamos fazer toda semana, no finzinho, falar um vort para Shata Shavua para vocês, para ter alguém que falar na mesa, tá certo? Então, deixa eu falar para vocês um rayon da Parashah. gente fez um abril Chumash, eu vou... Para que nem continuamos Mishnah Bet, Bezrat Hashem, tá? Um Mishnah importante, é Mishnah Bet. Ah, tem um passuk nessa parasha, quem estudou, no meio dos de Moadim, da... Tudo que tem nessa parasha está escrito, interessante mesmo. A Torá traz assim, sim, o passuk fala assim, passuk Chavtet, tá? Perek Chavbet, passuk Chavtet. Vamos lá trazer um korban todah. Korban todah, para quem não sabe, todah é todah rabá, né? Vocês, todo mundo sabe. Então, quatro pessoas rabá, tzrichim lehodot. Quatro pessoas têm que agradecer a Kadosh Baruch Hu. Aquele que estava doente, se sarou, aquele que estava no deserto, estava no mar, né? A prisão. Então, aquele que vai trazer o korban todah, que é uma dessas quatro coisas, Hashem, lirtzon chem tizbacho. O korban tem que ser trazido beratzon, não pode ser forçado. Tem que ser beratzon. Assim fala a Torá. Pergunta o Hatam Sofer, o Ktav Sofer pergunta isso também. Por que a Torá achou... Já escreveu isso, pessoal. Em Pashat Vaikra, quem se lembra, em Pashat Tzav, a Torá já escreveu que os korbanot têm que ser irtzonchem, com vontade. Não pode ser contra a vontade. Um korban tem que ser espontânea vontade. Mas por que a Torá precisou escrever em korban todá de novo isso? Frisar isso. Olha, korban todá tem que ser irtzonchem, tem que ser com razão. Para quê? Frisar esse korban todá de novo, se nós sabemos já de outros tsukim, que todos os korbanot têm que ser irtzonchem. Fala o Ktav Sofer, uma palavra muito bonita, pessoal, muito importante para nós. Ele fala o seguinte, toda pessoa que tinha um problema, tinha uma tzara, problema, e ele sai do problema, e Hashem ajuda ele, que ele saiu, ele agradece a Kadosh Baruch Hu, é verdade. Mas aí, como já falamos uma vez em Pesach, ele fala para Kadosh Baruch Hu, muito obrigado que você me tirou da tzara, mas seria muito melhor se nem me colocasse na tzara, certo? Não que me colocou na tzara, estava na prisão e saí da prisão. Estava doente e me sarei. Seria muito melhor se não ficava doente, certo? Assim que a pessoa é normalmente. Nós somos assim, infelizmente. Mas a verdade é que eu me engano isso. Eu me engano isso. Se a Kadosh Baruch Hu nos fez doente e colocou na prisão, algum tzará é porque é bom para a gente isso. Aprendemos bastante. Cada um sabe que nos tempos difíceis da vida, a pessoa aprende muito. Aprende muito. Então quando a gente sai do tempo difícil, certo? Agradecer para a Kadosh Baruch Hu não só que saímos, e sim por tudo. Obrigado por tudo, Kadosh Baruch Hu. Foi o melhor, foi bem que você me trouxe a tzara, bem que você me tirou da tzara, eu aprendi muito com tudo isso. Falamos em Pesach aqui, interessante. Número um, a gente traz simanim de maror, também no Pesach, de maror. Simanim, para que simanim de maror? Trabalhamos duro, para que esse siman? E não só isso, no sede de Rabban Gamliel é Pesach, Matzah e Maror. Maror é por último. Devia ser ao contrário. Primeiro foi Maror. Pois pensa depois Matzá. Porque Maror é por último. A resposta é essa, pessoal. A pessoa, depois que ela sai do problema, ela é ajudada, a Yeshua vem, ela percebe que tudo que o Kadosh Baruch Hu fez para ele foi pelo bem. Os tempos difíceis que ele estava também foi bom para ele. Aprendeu muito, amadureceu muito. Fala, então por isso, a gente faz um simão de Maror, porque hoje, no Leila Pesach, pessoal, nós não só agradecemos que saímos do Egito, agradecemos que fomos para o Egito também. Foi bom? Teve as suas consequências. Foi bom para a gente, fomos para o Egito. Então o Maror também é um siman. É, Maror também. E Maror é por último. Por quê? Porque depois que a gente saiu, a gente viu, Pesach Matzah, que o Maror foi bom para a gente também. A gente fala no Alel, quem se lembra, Otcha Hashem ki anitani vatehi li lishua. Pshat pashut nesse passu, ki anitani, quer dizer que me respondeu. Anitani. Vai ser um chato que os chassidim eles falam, se tem chassidut, que é anitani de sofrer. Lanot, sofrer. Otcha Hashem, ki anitani, vatehi li lishua. Agradeço a você, a Kadosh Baruch Hu, que você me fez sofrer. Vatehi li lishua. Esse sofrimento foi uma Yeshua para mim. Aprendi muito com esse sofrimento. Fala a Torá que korban todá, vai ter a pessoa que vai trazer o korban todá. Mas vai pensar assim comigo, oh, agradeço a Kadosh Baruch Hu, mas seria melhor... Se não tivesse nada, errado. Quando traz o korban todá, agradecendo a Kadosh Baruch Hu que você saiu da prisão, ficou, se sarou da doença, lirtzorcham tizbachu, agradeço de todo o coração, para shechitar o korban todo o coração, não é tão, foi muito bom para você, a tzara foi muito boa para você, e também a Yeshua também. Shkoyach. Shabbat shalom.